Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro Ancestrais Pobres. Herdeiros ricos da riqueza sistêmica da Constelação Familiar e do Plano Tri Res de Edson Diógenes, em uma obra voltada ao campo do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade prática, articulando a ideia de prosperidade com uma leitura sistêmica da história familiar. Pelo próprio subtítulo, o livro se posiciona como uma proposta de reflexão sobre como padres, lealdades e narrativas herdadas podem influenciar escolhas, comportamento financeiro e senso de merecimento, ao conectar constelação familiar como um plano chamado 3Rs. O autor sugere um caminho estruturado para revisar crenças e reorganizar a relação com dinheiro, trabalho e abundância, sem reduzir o tema a técnicas de enriquecimento rápido. Trata-se, portanto, de um texto que tende a dialogar com leitores interessados em ancestralidade, autoconhecimento e práticas integrativas, com foco em mudanças internas que se traduzem em atitudes mais conscientes no presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, prosperidade como fenômeno sistêmico, e não apenas individual. O axo centro indicado pelo título é a prosperidade entendida como resultado de um sistema e não somente de esforço, inteligência ou sorte. Nessa perspectiva, a relaxe como dinheiro pode ser atravessada por fatores de pertencimento, histórias de escassez, perdas e sacrifícios que se tornam referências emocionais e comportamentais. A ideia de ancestrais pobres e herdeiros ricos aponta para um contraste entre origem e destino possível, sugerindo que riqueza pode ser construída sem negar o passado. Desde que o leitor reconheça como ele se inscreve no presente, em obras que dialogam com constelação familiar, e com uma premissa de que certas repetições acontecem quando existem lealdades invisíveis, culpas, medos ou necessidades de compensar dentro do grupo familiar. Assim, o tema se desdobra em perguntas práticas quais crenças sobre dinheiro foram aprendidas, quais frases e exemplos marcaram a infância, quais medos aparecem ao prosperar e que tipo de autocobrança surge quando se tenta crescer. A proposta, então, tende a convidar o leitor a observar padres e a repositionar a prosperidade como algo compatível com pertencimento e responsabilidade, evitando a ideia de que melhorar de vida implica trair a própria história. Em segundo lugar, ancestralidade, memória familiar e padres de escassez. O livro se ancora no tema da ancestralidade como fonte de influência sobre escolhas e expectativas. Em uma leitura sistêmica, narrativas familiares não são apenas histórias, mas molduras que orientam o que a pessoa considera seguro, possível e permitido. Padres de escassez podem se expressar em hábitos como dificuldade de guardar dinheiro, medo de investir, impulsividade ao gastar ou aversão a ganhar mais do que o necessário. Também podem aparecer de modo emocional, como culpa por desejar conforto, sensação de que prosperidade sempre termina em perda ou crença de que dinheiro corrompe. Ao trazer a expressão herdeiros, ricos, a obra sugere que herança não precisa ser apenas financeira. Pode ser simbólica e psicológica, incluindo crenças e medos transmitidos semi-intenso. O ganho do leitor, ao trabalhar esse tópico, é ampliar a compreensão de que muitas decisões financeiras não são totalmente racionais. Ao reconhecer a presença de memórias familiares, o indivíduo pode começar a diferenciar o que é necessidade atual do que é repetição de um roteiro antigo. Essa diferenciação, em livros de cano integrativo, costuma ser apresentada como passo decisivo para criar um novo tipo de relação com trabalho, merecimento e abundância, sem apagar a história da família. Em terceiro lugar, constelação familiar como ferramenta de reorganização interna, pelo subtítulo. A constelação familiar aparece como referência principal para interpretar e reorganizar a relação com riqueza, sem depender de detalhes específicos do método em si. A constelação é frequentemente apresentada como uma abordagem que olha para o sistema familiar, suas dinâmicas e emaranhamentos, buscando uma forma de reconhecimento e ordenação interna. Dentro desse enquadramento, dinheiro pode ser visto como um tema que espelha pertencimento, hierarquia, trocas e compensas bis. Assim, questus como prosperar mais do que os pais. Superar a condição de origem ou romper ciclos de falta podem gerar conflitos internos quando a pessoa sente que se afasta do grupo ou desrespeita sua história. A obra tende a sugerir que a reorganização começa a honrar o que veio antes, reconhecer dores e limites do passado, e assumir a própria vida sem carregar destinos que não pertencem ao presente, em uma linguagem voltada ao leitor comum. A constelação costuma ser traduzida em atitudes olhar com mais clareza para o que foi aprendido a identificar repetizes. A citar o conel pode ser mudado e fazer escolhas diferentes a partir do. O foco prático nesse tipo de leitura é gerar mais liberdade interna para lidar com dinheiro com menos ansiedade, culpa ou autossabotagem. Em quarto lugar, Plano Trihas como proposta de estrutura para a mudança. O livro anuncia um plano Trihas, sugerindo um roteiro de transformar o que organiza a reflexão e a prática do leitor. Camoneo ha informação pública detalhada disponível sobre quais são exatamente esses triors nesta obra. O ponto me seguro é tratá-los como modelo de etapas ou princípios para reorientar a vida financeira e emocional com base na visão sistêmica. O diferencial de um plano desse tipo é oferecer uma estrutura, evitando que o tema da prosperidade fique apenas no campo inspiracional. Em geral, leitores buscam mapas mentais simples para passar da consciência de padrões para ações concretas, como rever hábitos, redefinir metas e criar novas decisões. Um plano com três pilares costuma funcionar como uma síntese operacional ele da linguagem para o processo e ajuda a acompanhar progresso, recadas e ajustes. Dentro do contexto de riqueza sistêmica, um plano estruturado tende a conectar interior e exterior mudanças em crenças e pertencimento precisam se refletir em escolhas de trabalho, consumo, planejamento e responsabilidade. Assim, mesmo sem detalhar os termos exatos do modelo, é possível compreender o triars como a tentativa do autor de transformar um tema amplo. Ancestralidade e prosperidade em caminho aplicável que incentive o leitor a observar, reorganizar e sustentar novas atitudes com consistência. Por último, merecimento, culpa e a ética da prosperidade, uma implicação importante do contraste entre ancestrais pobres e herdeiros ricos e o tema do merecimento. Muitas pessoas carregam dilemas internos ao prosperar, medo de ultrapassar a família, culpa por ter mais conforto ou sensação de que sucesso exige sofrimento. Em leituras sistêmicas, esses sentimentos podem ser vistos como lil dates, emocionais, tentativas de manter vínculo com a história do clã. O livro, ao propor riqueza sistêmica, tende a reposicionar prosperidade como um movimento que pode coexistir com respeito e gratidão pela origem, sem que isso exija repetir a escassez. Esse tópico também costuma envolver a ideia de ética da prosperidade, ou seja, a noção de que enriquecer não é apenas acumular, mas fazer escolhas responsáveis. Sustentar trocas justas e lidar com dinheiro de forma consciente, ao tratar de espiritualidade e abundância. Obras do gênero frequentemente alertam contra soligas mágicas, ou reforçam a necessidade de coerência trabalhar o interior, mas também agir no mundo. Para o leitor, o ganho aprender a distinguir ambíguo saudável de compensação emocional e a reduzir a autossabotagem que nasce quando a riqueza é percebida como ameaça ao pertencimento. O resultado esperado é mais paz ao crescer, com menos conflito interno e mais clareza sobre propósito e responsabilidade. Em conclusão, ancestrais pobres. Herdeiros ricos tendem a interessar principalmente a leitores que buscam um olhar integrativo sobre prosperidade, conectando finanças, emoções e história familiar. e indicado para quem já tem curiosidade sobre constelação familiar e deseja aplicar essa lente a temas concretos como dinheiro, trabalho, metas e senso de merecimento. Também pode ser útil para quem percebe padrões repetitivos na vida financeira, como ciclos de escassez, medo de prosperar ou dificuldade de sustentar ganhos, e quer uma abordagem que não se limite a planilhas ou dicas de investimento. O benefício prático do livro dentro do posicionamento sugerido pelo título e ampliar consciência sobre a influência de narrativas familiares e oferecer uma estrutura por meio do plano 3Rs para transformar essa compreensão em mudança de postura. Intelectualmente, o texto contribui ao propor que a riqueza pode ser entendida como dinâmica relacional e simbólica, não apenas como resultado de decisões individuais isoladas. Isso lá em comparação com livros típicos de finanças pessoais. Ele se destaca por priorizar a dimensão sistêmica e o vínculo com ancestralidade. E, diante de obras de espiritualidade genérica, se diferencia por buscar um caminho organizado para o leitor sustentar mudanças, mantendo foco em responsabilidade e coerência no cotidiano. Se você quiser apoiar Zandeshnes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que é disponível aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!